Insólitos, sejam todos muito bem abduzidos ou bem-vindos, como queiram. O nosso relato de hoje inicialmente pareceu ser um caso simples até, envolvendo uma relação de amor e ódio entre enteada e padrasto. Porém, essa história contém uns detalhes não esclarecidos, digamos, que nos levam a dizer que tem caroço nesse angu. E olha, tem, viu? E digo mais, se o crime tivesse acontecido aqui no Brasil, logo de cara ele envolveria a Lei 12.373, que foi criada lá em 2012 com o nome da atriz Carolina Dieckmann. Não sei se vocês estão ligados aí, se vocês lembram daquele episódio lá que envolveu o vazamento de umas fotos íntimas dela, uns nudes e tal. Então, essa legislação aí trata da invasão criminosa a dispositivos informáticos. E isso quer dizer proibição de acesso, utilização e divulgação de informações pessoais, incluindo imagens. E nesse aspecto, a violação da privacidade nos dias atuais se torna extremamente preocupante quando envolve imagens íntimas ou nudes. Bom, ficaram curiosos com o episódio de hoje? Então já deixa um gostei pra mim, se inscreve no canal se ainda não for e considere entrar pro nosso clube de membros. Toda semana tem 3 conteúdos inéditos aqui no Insólito. Eventualmente às quartas também apresentamos uma live Além dos Fatos, onde a gente conversa sobre diversos assuntos, além, claro, dos fatos do caso que a gente apresenta. E também tem convidados, tá? Então ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Fechados? É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Os eventos trágicos que envolveram Tom Merriman e Jade Jenkins ocorreram em 2020, na época da pandemia. Mas eles dois se conheceram bem antes, lá em 95, quando Tom se apaixonou e se casou com a mãe de Jade. E a partir de agora, pra gente ficar um pouquinho mais natural na narrativa, eu vou passar a chamar a Jade Jenkins de Jade, combinados? Então bora lá. Padrasto e enteada realmente estabeleceram entre eles um relacionamento fraterno, tanto que ela o chamava de pai e ele a chamava de filha. E isso aconteceu mesmo que Jade já fosse uma adolescente quando Tom entrou na vida de sua mãe e, por consequência, na própria vida dela. A família viveu feliz durante um período, mas o casamento chegou ao fim. E diferente do que muitas vezes acontece, apesar de não possuírem uma ligação biológica, Tom e Jade mantiveram os papéis de pai e filha, mesmo sem a senhora Jenkins na estrutura familiar. O tempo passou, a Jade cresceu e seguiu a carreira profissional de decoradora de ambientes, se tornando proprietária do seu próprio negócio. Se ela se casou ou não, em algum momento da sua vida, nós não sabemos. Mas é certo que aos 38 anos, quando o nosso relato acontece, ela estava sozinha. Quanto a Tom, já com 64 anos de idade em 2020, nós sabemos que naquele ano ele não vivia com ninguém e ocupava o posto de diretor da Butterfly Farms, uma organização na Califórnia sem fins lucrativos que promove a conservação, educação e pesquisa sobre borboletas. Aliás, fazendas de borboletas existem no mundo inteiro e constituem um tema bem interessante, mas que, claro, não vem ao caso. Muito bem, em abril de 2020, quando a pandemia de Covid-19 forçou o mundo todo ao fique em casa, a Jade se mudou para Solana Beach, na Califórnia. E essa não foi uma mudança qualquer. Ela escolheu viver em uma casa vizinha à casa de Tom. Ali, eles até dividiam o espaço da garagem. Uma moradora próxima ali, vizinha deles, a senhora Romana Hamilton, chegou a declarar que pai e filha jantavam juntos todas as noites, quando Jade ia para a casa de Tom e preparava as refeições. Até aqui, uma história bonita, certo? Mas guardem todos os detalhes dessa história, tá bom? Porque eles são fundamentais para o nosso veredito. Mas o infortúnio bateu à porta de Tom Merriman em 15 de dezembro de 2020, quando ele sofreu uma queda em casa e se machucou muito. Acreditamos que os ferimentos foram de média gravidade, na verdade, já que ele permaneceu internado alguns dias somente. As fontes mencionam que a internação também focou na sua dependência química no álcool e nos seus problemas de fígado, Além disso, o Tom era portador de um marca-passo, que é aquele aparelho implantado com o fim de ajustar o ritmo cardíaco. Assim, naqueles dias antes do Natal de 2020, enquanto as equipes médicas cuidavam da saúde física e emocional do homem, a Jade, como uma filha preocupada, preparava a casa para o retorno do seu pai. Muito bem. Em certo dia, a senhorita Jade estava fazendo uma faxina ali na casa do seu padrasto, na verdade, né? Antes da alta hospitalar do homem. Ela, alegadamente, mexeu no computador do Tom, que estava ligado, mas ele estava naquele modo de hibernação, sabe? Que quando você deixa de usar, ele meio que desliga a tela, fica tudo escuro. Assim que você mexe no mouse em alguma tecla, ele, blum, acende de novo. Essa tela aí estava sem rodar nada, né? Desligada, e a Jade mexeu no computador e ele, de repente, saiu desse estado de hibernação. A tela se iluminou e apareceu uma foto na tela. Essa foto era dos seios de uma mulher. Porém, a Jade reconheceu que a foto era dela mesma, do seu próprio corpo. Imagine você aí o choque da mulher ao se descobrir assim, do nada, no computador do seu pai. Na mesma hora, ela partiu para uma investigação e, segundo o posterior depoimento da Jade Jenkins, o querido papai Tom tinha guardado na memória do seu equipamento centenas de fotos íntimas e explícitas dela. O mundo da mulher, segundo ela, caiu, foi destroçado. A Jade encontrou fotos suas bem antigas, desde que ela tinha 16 anos de idade. Ou seja, talvez isso indicasse que há mais de 20 anos o homem vinha colecionando imagens da enteada. Nas palavras da Jade, foi a sensação mais violenta, horrível, angustiante de todos os tempos. Eu me senti mal, senti que não conseguia nem tocar na minha própria pele. Que situação, não é, meus abduzidos? O que fazer agora? Para quem é colérico, o negócio é uma bomba, não é? Confrontar imediatamente o padrasto, registrar um boletim de ocorrência, destruir tudo e abandonar para sempre esse falso pai. Pelo modo que as coisas aconteceram, temos certeza de que ela não optou por nenhuma dessas ações, que seriam as mais lógicas e corretas, não é? O que foi registrado e mais tarde apresentado como evidência desse caso criminal foi o contato que Jade fez com um homem chamado Alan Roach, que trabalhava no setor de segurança privada. Nas mensagens trocadas entre eles, via chat de Facebook, Alan afirmou: "Se você tiver um problema, eu posso resolver para você." Isso dava ensejo a compreender que Alan estava disposto até mesmo a violar a lei para atender aos seus clientes. Apesar dessa boa vontade toda que o tal Alan expressou, ele não se envolveu pessoalmente no caso da Jade, o que levou a moça a conhecer um outro homem, um cara chamado Adam Cipliak. Supostamente foi para esse segundo homem que Jade contou de maneira bem detalhada o que ela faria com seu padrasto. Impulsionada por sua raiva, ela planejava matar Tom depois de buscá-lo no centro médico de reabilitação. Bem, em 1º de janeiro de 2021, feriado internacional, o departamento do xerife de San Diego recebeu uma estranha ligação do tal Adam Cipliak, que se apresentou como um amigo de Tom Merriman, se dizendo preocupado com ele. O Adam inclusive falou que Tom poderia estar morto e que, nesse caso, sua enteada, a Jade Jenkins, estaria envolvida na história. Os policiais então foram obrigados a verificar essa denúncia, mas quando eles chegaram na casa do Tom, eles não conseguiram falar com ele. Mesmo que o homem devesse estar quietinho lá no seu lar, sentado no sofá, se recuperando, né, depois de ter recebido alta médica, mas o Tom não atendeu a porta e tudo estava bem silencioso, quieto na casa dele. Pois bem, os investigadores então conseguiram trocar umas palavras com a Jade, que naquele momento estava saindo da garagem em seu SUV. Ela resumiu os fatos em poucas palavras, confirmando que na véspera ela pegou o Tom no centro de reabilitação e o trouxe para casa, mas ela afirmou que não sabia onde seu padrasto estava agora. Ou seja, com isso, a polícia foi induzida a fazer buscas pela cidade, nos locais onde o homem poderia estar, também entrar em contato com sua família e com amigos. Porém, ninguém tinha informações do Tom que pudessem fornecer aos oficiais algum esclarecimento. As autoridades até mesmo convocaram a Jade para ir à delegacia para um interrogatório, mas ela escolheu não cooperar. Ela invocou o seu direito de representação legal. Ou seja, a denúncia feita por Adam poderia ter fundamentos, não é? Então, em 2 de janeiro de 2021, a polícia retornou à casa do Tom com um mandado de busca. A casa foi revistada e, pouco depois, na garagem, o corpo do Tom foi encontrado embaixo de um monte de lixo. Depois disso, aconteceu a detenção da Jade Jenkins como suspeita de homicídio em primeiro grau, quando ela se declarou, obviamente, inocente do crime. No terceiro dia seguido de investigações, em 3 de janeiro de 2021, foi emitido o relatório da necropsia de Tom, revelando que no seu organismo havia uma estranha mistura de um coquetel que tinha ali álcool e remédios compostos por soníferos junto dos seus medicamentos prescritos. Visto que os investigadores precisavam provar a tese de assassinato, eles analisaram o carro de Jade, as mensagens no celular e no famoso Facebook, onde eles encontraram o rastro de mensagens que a moça havia deixado. Em uma das suas mensagens, enviadas a Alan Roach, ela comentou o seguinte sobre o Tom: "Acabei de dosar o inferno dele." E isso pareceu uma referência à overdose de remédios que depois foi identificada no corpo do padrasto. Mesmo que isso fosse bem comprometedor, a versão de Jade era que Tom havia tomado os comprimidos por conta própria, que ele era um viciado incontrolável, que não podia ser ajudado na questão da dependência química, nem mesmo por ela, que já teria feito esforços nesse sentido. Outra conversa aconteceu supostamente no trajeto do hospital para casa, com o Tom já drogado por Jade. Os textos incluíam declarações alarmantes como: "Vou precisar de ajuda para tirá-lo do meu SUV. Ele está quase pronto. Estou prestes a dar um tapa na cabeça dele. Ele está acordando." E depois: "Ele está acordando. Eu realmente não quero ser a única a fazer isso." Posteriormente, com o seu advogado do lado dela, a Jade contou que havia deixado o padrasto na garagem dele no dia da saída lá do hospital. Na manhã seguinte, quando ela foi verificar como ele estava, a moça teria então se deparado com o padrasto morto, ali mesmo. Como ela ficou em pânico com aquela situação, temendo ser acusada de alguma coisa, ela simplesmente enrolou o corpo em um cobertor e tentou escondê-lo embaixo do lixo. Porém, o caso não foi construído em cima apenas de provas circunstanciais e mensagens de dupla interpretação. As investigações recuperaram imagens das câmeras do circuito interno de uma loja, com data de 31 de dezembro, quando Tom ficou dentro de um veículo no estacionamento e ela, ou seja, a filha dele, entrou para comprar bebidas, uma toalha, uma corda vermelha de nylon, também luvas pretas. Itens que seriam utilizados para matar o Tom pouco tempo depois. A promotoria alegou que Jade dopou o padrasto, depois usou um saco plástico para cobrir a cabeça dele e posteriormente o estrangulou com o cordão de nylon vermelho que ela tinha comprado lá na loja, que foi filmada, etc. e tal, pelas câmeras. Isso tudo unicamente com esse fim. Nós não sabemos em que momento do processo o caso das fotos íntimas chegou ao conhecimento das autoridades, mas esse elemento fecha com perfeição o famoso triângulo que todos nós aqui do Insólito já conhecemos, não é? Motivo, meios e oportunidade. Uma das fontes sobre o caso informa que a Jade falou em determinado momento que uma câmera digital e um pendrive haviam desaparecido da casa dela no passado. Esses objetos continham fotos íntimas dela com um ex-namorado, justamente algumas das imagens que depois ela encontrou no computador do Tom. Aproximadamente 2 anos depois do cometimento do crime, 7 de dezembro de 2022, teve início o julgamento de Jade Jenkins. O veredito de culpa foi anunciado no dia 22 daquele mês e a sentença anunciada em 6 de março de 2023. Existem fotos interessantes dela no tribunal, onde a Jade aparenta surpresa com a sua condenação. Ela e sua equipe jurídica afirmaram que estavam prontos para recorrer da condenação. Por ora, vale a decisão do juiz que determinou que a assassina de Tom cumpra um mínimo de 25 anos de prisão à perpétua, logicamente que em regime fechado. Então, atualmente, ela está reclusa em um presídio feminino na Califórnia. Patrick Merriman, que é o irmão mais novo do Tom, declarou à imprensa que seu desejo é que, abre aspas, Jade Jenkins não encontre paz no confinamento, nem descanso em suas horas e nenhuma falsa promessa de perdão. A negação dela do assassinato diante de provas intransponíveis ofende a família e todos que amavam Tom. Jade é uma mentirosa e todos nós sabemos disso. Fecha aspas. Quando, no final do julgamento, chegou a vez de Jade fazer uma declaração, ela alegou que havia conhecido Tom quando ela era muito jovem e influenciável. Ela ainda fez menção de toques inadequados, coerção, comportamento imprudente e violação completa. E que somente agora ela percebia que tinha sido vítima de manipulação psicológica durante anos. Jade ainda acrescentou, abre aspas, sinto muito por não ter agido naquele dia da maneira que deveria. Penso nisso diariamente desde então. Eu entendo que a família de Tom me odeia pelo que eles acreditam que eu fiz com o Tom. No entanto, há muito mais. Há muito mais coisas que vocês jamais entenderão. Fecha aspas. Agora, galera, nós podemos falar que pipocaram aqui muitas ideias e consequentes perguntas nas nossas mentes. Vamos trocar uma ideia aqui agora. Vejamos. Qual homem que coleciona fotos proibidas de sua própria enteada colocaria uma dessas imagens como protetor de tela no computador? Se a Jade frequentava a casa do padrasto, como é confirmado, por que o Tom se arriscaria dessa maneira? Será que ela realmente possuía centenas de fotos íntimas e explícitas? Quem sai tirando um monte de foto íntima assim, gente? A não ser que, obviamente, você esteja ganhando alguma coisa, né? Seja um trampo ali, de repente. Mesmo com essa história dela de roubo da câmera e tal, do pendrive, vocês lembram, não é? Pode até ser que nesses equipamentos aí tivesse, de fato, ali algumas imagens dela, imagens íntimas, né? Dela com o namorado, coisa e tal. Mas por que ela disse que tinha um acervo grande de imagens íntimas? Detalhe, até onde foi a nossa pesquisa, nada é falado sobre a recuperação dessas supostas fotos. Tem até uma fonte que menciona que a Jade teria apagado os arquivos, mas isso numa investigação criminal seria facilmente recuperado, né, pela equipe ali de TI, da polícia, coisa e tal. Enfim, pessoal, continuando aqui os questionamentos, pessoas que levam uma vida normal, digamos, têm esse tipo de fetiche de fotos nuas? Seria possível Tom ter abusado da Jade no tempo em que eles moravam na mesma casa? No tempo em que ele era casado com a mãe dela? Nesse caso, a convivência deles ao longo de 25 anos envolveria Jade ter memórias reprimidas? Eles viviam uma relação doentia de codependência emocional? No tribunal, ela chegou a dizer que cuidou dele sempre, levando-o ao médico, etc. e tal. Mas o Tom estava com 64 anos. Será que ele precisava desse tipo de ajuda? Tudo bem que ele tinha lá seus problemas no fígado, coisa e tal, mas coisa de bebum, né? Não sei se isso debilitava ele a esse ponto. Como ela pôde ser tão estúpida ao ponto de comprar no mercado a corda de nylon, luvas e toalhas poucos minutos antes de cometer o crime? Por que o laudo da necropsia, como divulgado pela imprensa, não falou expressamente sobre marcas no pescoço e asfixia? Por que ela não se livrou do corpo e deixou o cadáver na garagem? O que mais, hein? Essa história tá bem estranha, não é? Assim, será? Pode até ser, gente, mas não sei, não soa natural, não é? Será num pensamento mais mórbido aí? Será que a Jade e o cara tinham um caso? E de repente, de fato, ele era um viciado em conteúdo mais 18 e ela viu lá no computador uma foto Lembra que ela viu a foto num seio que ela disse que era dela? Depois ela investigou e disse que encontrou as fotos dela, mas esse seio aí de repente poderia ser de outra pessoa. Ela ficou enciumada porque ela sentia algo a mais que uma filha sente. Que imbróglio, né? Que caso bizarro, tenebroso, mórbido. Mas eu quero saber muito a opinião de vocês, gente. Eu, inclusive, ia fazer esse caso aqui no Além dos Fatos, ao vivo, pra gente conversar, mas vocês devem estar notando aqui pela minha boca toda machucada. Eu tive uma infecção brabíssima de garganta, tô tomando antibiótico ainda, então não ia rolar fazer a live, tá? Eu gravei aqui, que é um pouquinho mais rápido, né, gente? Na live a gente acaba se estendendo, conversando mais. Mas eu vou adorar ver os comentários de vocês aí, tá bom, gente? Então é isso, encerramos esse caso aí que tem caroço no angu, não tem? Deixa a opinião de vocês aí, eu agradeço muito sua companhia, tá? Um beijo do Ruivo, espero vê-los no próximo episódio.